É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranca Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com...
Caraca, eu tomei um... Desculpa, ouvinte, aí que os meus tímpanos quase explodiram no seu... É isso aí. Foi alto pra caramba. Mas é isso aí, galera. Aqui é o Ney. Vamos aí pra mais um podcast.
Isso aí. Aqui com a gente também, nosso especialista em futebol europeu. Tá sempre com a gente aí. Ô, fala louco. Aí, Manuel.
Ô, louco. Essa credencial tá boa. Beleza, galera? Caraca. Prazer tá aí, prazer tá aí. Vamos dissecar essa segunda fase de Champions que promete, né?
Falei disso aí do Manuel Especialista, que ele mandou um chute aí daquele do Globo Esporte e era dos três melhores de 90, né? Dos três melhores do mundo até agora, né? Ele conseguiu fazer todos e eu fiquei por um lá que eu não consegui acertar.
Caraca, eu não fiz ainda. Você mandou, eu preciso fazer essa parada aí.
Eu não vou dar spoiler, mas é difícil gabaritar, hein?
Fala não, fala não.
É isso aí, galera. Bora pro cast.
Bora.
Toca pro lado de Gaúcho. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez!
Safety in love. EA Sports. It's in the game.
Follow the Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection.
Joga pro alto e
isso aí, pessoal. Então, a gente tá indo pra 76ª edição da Champions League. Essa temporada aí que já foi até um pouco mais curta, né? Por causa do Covid, que afetou a temporada passada. E a gente já falou lá no primeiro cast sobre a fase de grupos. Então, vamos agora direto aos classificados. Os primeiros jogos começam lá em fevereiro, as oitavas de finais. Bora já começar nos confrontos aí?
Caraca, é só fevereiro? Janeiro não vai ter, não?
Não, pô.
Pô, já tô triste porque tava tendo Champions praticamente toda semana e agora só em fevereiro.
Então vamos começar aí a falar primeiro do primeiro confronto aí, ó. No dia 16 a gente tem dois jogos, um aí RB Leipzig e Liverpool. O que você acha aí, galera? Você acha que o Liverpool bem fácil pra passar?
É Leipzig e Liverpool. Leipzig passou em segundo naquele grupo do PSG, né? Do Manchester e do PSG, né?
Se isso, não me verdade. Manchester foi pra Europa League.
O Manchester aqui, meu, eu lembro que eu coloquei ele como, não favorito, né, mas como um time que provavelmente passaria pras oitavas aqui, pra fase de mata-mata, e decepcionou. Quando tava faltando dois jogos pra finalizar, o Manchester tava liderando o grupo, aí teve um jogo contra o PSG, que o Martial perdeu aquele gol embaixo do gol, tipo, chutou por cima, e aí o PSG virou e ganhou depois, e aí o Manchester afundou.
E ó, mandar um chupanei aí, que ele falou que o PSG não ia passar... E o nosso PSG tá aí, primeiro do grupo.
Mas foi o grupo mais disputado, cara. Foi um grupo legal de assistir. RB Leipzig ficou com a mesma pontuação do PSG, 12 pontos. Então eles empataram aqui, o PSG ficou com o maior saldo de gols. Mas eu acho que o Leipzig não segura o Liverpool, não. O Liverpool não vem numa fase tão boa, mas é o Liverpool, né? Tem que respeitar.
É, eu acho que o Liverpool passa e a fase não é tão boa, mas também não é das piores, né? Porque disparou já, emendando uma sequência de vitórias. Botou 7-0 no Crystal Palace agora sábado e já tem 4 pontos de frente pro Leicester. Então, quer dizer, dá sinais de que vai, né, que vai disparar. Já tem, assim, eu tava vendo as classificações, né, as tabelas das ligas nacionais. Enquanto na Premier League os melhores ataques estão ali de 6, o United 28 gols, o Liverpool já tem 36 gols em 14 jogos. Então, é um ataque de muito respeito e passou em primeiro, passou tranquilo, né, no seu grupo, bem mais fácil dos outros. Tem Atalanta já e Midland, mas ainda assim, passou em primeiro. Acho que o Liverpool deve passar.
É. Ô, Renan, só pra confirmar, jogos ida e volta, né? Não é...
Ida e volta, a volta é no dia 10 de março.
Ah, tá, porque a gente teve essa Champions agora da Super Champions, né, que era só um jogo, né? Agora volta ao patamar ida e volta, né?
Final ainda, a gente não falou, né, mas vai ser em Istambul, que era pra ser do ano passado, mas... E aí ficou pra esse ano mesmo.
Isso aí.
Beleza, eu também acho que o Liverpool deve passar mesmo, tá numa fase muito boa mesmo, é o time mais forte, se não tiver surpresas, eles vêm aí pra passar. O outro jogo do mesmo dia, né, um jogo importante aí, hein, e eu acho que vai ser pra dar aquela revanche daquela virada lá, Barça e PSG.
Nossa, e aí? Caraca, é no mesmo dia, né, 7.
16.
Cara, aqui eu vou ter que ir contra a minha natureza, cara, porque... Normalmente eu falaria do Barcelona, que o Barcelona seria favorito, mas eu acho que é 51% pro PSG, 49% pro Barcelona. O Barcelona não vive uma fase boa, né? O time tá sendo remontado, o Messi tá meio cabeça para baixo. Eu vi aqui ontem, antes de ontem, ele fez algumas declarações de novo sobre aquela questão dele sair quando o contrato acabar. E o contrato acaba agora na metade desse ano, né? Na metade de 2021. Eu não sei, Barcelona aqui, grandes chances de levar uma sacolada do PSG.
Caraca, sacolada. E aí, Manuel, o que você acha?
Olha, acho que sacolada é difícil. Mas, apesar de que os confrontos chegam mata-mata, time grande contra time grande na Champions, nos últimos anos tem sido aquele 4x3, 5x4, 6x2, né? Parece jogo de FIFA. Mas, mas eu acho que, assim, tá difícil porque o Barcelona tem essa crise, né? Mais institucional, final de gestão, tá meio um clima de fim de feira no Barcelona e o Messi fica. E é um time que tá meio mal, né, campeonato espanhol, tá só em quinto lugar, enfim, vem fazendo isso de temporada bastante conturbado, conseguiu passar no grupo, mas também não passou lá essas coisas, não, até igualou, né, junto com a Juventus, mas era um grupo com o Dinamo de Kiev e o Ferencváros, então era obrigação, né, passar, e passou em segundo. Eu acho que, assim, por outro lado, o PSG também não vem fazendo aquela temporada de encher os olhos, né. Empatou agora com o Lille, está em terceiro lugar no campeonato francês, o Lyon também está bem. São equipes que não estão rendendo o que se esperam. Então acho que é um confronto muito em aberto, porque não dá para dizer. Claro que o PSG tem menos pressão do que o Barcelona, eu diria, né? Acho que o Barcelona tem essa pressão de ter que dar uma resposta para a torcida, ter que dar uma resposta para todo mundo. E o PSG vem naquela que está devendo, está faltando o título, né? Mas não tem a pressão de o Barcelona. Então acho que é um confronto em aberto, não dá para cravar, não.
E tem um ponto legal também, que nessas notícias, esses rumores do Messi se transferir, cresceu muito o boato de ele ir pro PSG, né, recentemente aí. Então fica um confronto aí, talvez o cara queira ir pra lá, é interessante.
E assim, sem clubismo mesmo, eu acho que o Paris tá um pouquinho acima aí. Ele fez uns jogos muito bons aí no final da Champions aí, né, conseguiu se classificar, conseguiu vencer o próprio Manchester United, depois sacolou o time de Istambul lá, né, o jogo lá que teve a polêmica, né.
Lamentável.
Do racismo. Mas eu acho que, assim, tá um pouquinho à frente. Eu acho que o Barcelona tá muito bagunçado. Camisa contra um time que tá um pouco mais ajeitado, né? Vamos ver o que pode aparecer.
E pode ser também, né? Claro, a gente tá falando de Di Maria, Neymar e Mbappé, né? Aquele velho papo de sempre. Tem outra coisa que eu acho que ainda pega pro PSG, que não consegue ter aquele time, aquele elenco que você olha, pô, esse aí é um elenco campeão, né? A gente olha pro PSG e ainda vê Gueye, Kere...
Defesa fraca.
A defesa é fraca. Você olha pro banco, tem, sei lá, Ander Herrera, Draxler, Paredes, enfim. É um time, assim, que é bom, né? Pros padrões de time europeu é bom, é óbvio. É um time dos melhores times, mas que não dá. Parece que, assim, pode ser que passe do Barcelona, tenha ali crise e tal, mas não é aquele time que você acha que vai chegar de novo, né? Ainda.
Concordo.
Vamos lá aí pro dia 17. 17 tem dois jogos, Porto e Juventus e Sevilha e Borussia Dortmund. Vamos aí falar do Porto e Juventus aí. Alguma dúvida que o Cris vai passar o carro no Porto?
Ah, cara, aqui eu acho que é sem dúvida. Acho que aqui a Juve tem um amplo favoritismo aqui. Ela acabou ganhando a liderança do grupo do Barcelona na última rodada lá, metendo, acho que foi 3-0 no Barcelona, né? Uma partida horrível do Messi. E vem favorito. Aqui acho que não tem como o Porto passar, não, cara. Futebol do Porto bem mais ou menos. A Juve vem numa crescente. O Cristiano em oitavas, em mata-mata, cara. Você pode esperar que ele vai fazer gol. Então aqui eu acho que é Juventus.
Com certeza. Acho que não tem nem o que discutir. Talvez um dos confrontos mais díspares, né? O Porto veio também de um grupo fraquíssimo. Olympiacos e Olympique de Marseille. Até no papel a gente sempre espera, né? Que o Marseille pode complicar um pouco. Tem uns carinhas lá, mas passou. Mas eu acho que não tem como fazer frente. É um confronto bem tranquilo, né?
Concordo plenamente. O outro é Borussia e Sevilha. E aí, o Borussia do Haaland, do Royce, vai passar?
Aqui é um jogo interessante de assistir, cara. Borussia e Sevilha mesmo? Ah, o Borussia... É que eu tava vendo a tabela, tem o Mönchengladbach também, né? Aí eu falei, caraca.
O Dortmund.
O Dortmund. E aqui é um confronto interessante, que são dois times bem nivelados. Acho que o Borussia é um pouquinho acima, porque tem elenco, né? Tem no ataque, eu gosto muito dos nomes. Você pega o Sancho, Meu, o time é sensacional, mas nunca engrenou, né? Nunca chegou longe na Champions, né? Quando engrenou era na época do Götze, do Reus, lá muito tempo atrás. Com esse time mais... É, com o Lewandowski ainda lá. Com esse time rejuvenescido ainda não engrenou, mas eu boto minhas fichas no Borussia por um pouco só, não por larga diferença, não.
Olha, eu já não sei, viu? É, a gente tem que respeitar o Sevilla, campeão da Europa League. Sevilla que tem mais treinador, eu acho que o Lopetegui é muito mais técnico que o Lucien Favre. Então, pode ser, a gente pode ter aí um nó tático, né, como se diz. E o Sevilla é um time que tem uns jogadores interessantes, né? Acho que o Dortmund tem o Haaland, tem lá o Sancho, né? Tem todo esse pessoal. Mas não é um jogo, assim... O Dortmund é a mesma coisa do PSG para mim. Se tivesse um técnico de ponta, e eu acho que a gente até falou disso já em algum outro cast, se tivesse um técnico de ponta, poderia ser time aí para top 4, para finalista e tal, porque tem jogadores muito bons. Mas como o técnico é meia boca, de repente um timezinho bem ajeitado, como é o time do Sevilla, com um treinador bom, com jogadores legais, tem o Rakitic, tem o Suso, né? Então pode ser que os caras engrossem o caldo, sim. Eu não cravaria tão facilmente o Dortmund, não, viu? Até acho que se tiver alguma zebra, entre aspas, esse é um confronto que a zebra pode pintar.
Boa. É, eu acho que vai dar a Borussia aí. Eu acho que tem um pouco mais de time. Eu não confio muito no time do Sevilla, não. Eu acho o ataque muito fraco. De Jong, não dá pra confiar naquele cara, não.
O Sevilla com... 15 títulos de Europa League, perdeu a chance de ser campeão mais uma, né? Porque ele sempre cai nas oitavas ali, na fase de grupos da Champions, vai pra Europa League, é campeão. Esse ano ele passou na fase de grupos e pra ele não vai ter como.
É verdade. O outro confronto aí nos dias 23 é Atlético de Madrid, Chelsea e Lazio e Bayern de Munique. E aí, o Chelsea, eu acho que o Chelsea é um pouquinho mais forte, hein, contra o Atlético de Madrid, hein? Atlético de Madrid pra mim não me convence, não.
Ó, só pra matar o outro confronto, eu acho que não tem nem o que falar. Lazio e Bayern vai ser goleada nos dois jogos, cara, sinceramente. O Bayern vai massacrar.
Já o Immobile, esse... o monstro Immobile.
Ah, não dá não. O Bayern tá muito acima de todo mundo, cara. Não tem como. Mas aqui, esse vai ser, pra mim, o melhor jogo da rodada. Por mais que tenha PSG e Barcelona, esse jogo me atrai mais, o Atlético de Madrid e Chelsea. Porque o Chelsea vem numa fase crescente, tá? Tipo, com o time acertadinho, fez uma fase de grupos muito boa mesmo. Aqui eu tô até vendo que eles tomaram só 2 gols, então um time que toma só 2 gols na fase de grupos inteira, mostra a regularidade, né? E... o time tá acertadinho, cara. E o Atlético de Madrid também tá bem. No Campeonato Espanhol ele tá jogando bem, tá entre os líderes lá em cima, no topo. E eu acho que é bem nivelado, tipo, por mais que PSG e Barcelona sejam dois times até maiores, entre aspas, assim, com elencos melhores, talvez, e tal, o Chelsea e o Atlético de Madrid são times mais próximos e a regularidade acho que vai ser um jogo melhor, cara. Mas eu apostaria um pouquinho no Chelsea.
Olha o clubismo aí, clubismo. E aí, Manuel?
Olha... eu vou dizer assim, o Chelsea acho que fez uma campanha melhor, né, na primeira fase da Champions, mas se a gente pegar o panorama geral, começo de temporada, o Atlético de Madrid vem muito bem na La Liga, né, um time que tomou 5 gols até agora no Campeonato Espanhol, tá liderando com 2-3 jogos a menos e ainda assim é líder do campeonato, então é um time que tem tudo para disparar. No Campeonato Espanhol, especialmente pro Real Madrid agora, parece que tá engrenando, o Barcelona ficou pra trás, né? E aí tem ali a Real Sociedad, aquele time que sempre chega e nunca leva, então tá assim um cheirinho de que o Atlético de Madrid pode disparar cedo esse ano, e é um time que tá acertadinho, né? Um time que ficou devendo um pouquinho no final da Champions ano passado, mas que assim, teve manutenção de treinador, teve manutenção de elenco, é um time que chega com mais casca.
Trouxeram o Suárez,
exatamente, um reforço de muito peso, né? Um cara que decide jogo, que sabe que é aquele jogador que decide campeonato, né? Uma bola que sobra, o cara guarda. E que talvez é até uma coisa legal que tu trouxe isso, né? Porque coisa que sempre faltou pro Atlético, né? Aquele cara que mata o jogo. Tinha o Diego Costa, teve o Griezmann, teve o Fernando Torres, passou um monte de
Fernando Torres.
Mas sempre que o Atlético chegava numa final, né, chegou em 2 finais de Champions, tinha chance de matar o jogo e faltava aquele cara que não. Dá pro pai, que o pai guarda. E agora com o Luizito tem isso, né? O Luizito é esse cara, pode ser esse cara. E vem jogando muito bem. Então, acho que eu vejo o Atlético um pouquinho acima do Chelsea. Tá, o Chelsea também está se ajustando, está naquele bolo do campeonato inglês, né, que você tem ali do Leicester, United, Everton, Tottenham, City, o próprio Southampton.
Está muito embolado.
Está muito embolado.
Premier League não dá para falar
nada. Isso, não dá para falar nada, e já é quase todo o primeiro turno já se foi. É, mas eu vejo pelo menos o Atlético de Madrid um pouquinho na frente, assim, acho que tem mais time. Até pela questão do time estar tá mais treinado, conhece o treinador, o Chelsea ainda é um time muito jovem, com treinador jovem, é um time em formação, né? Então acho que por esse fator o Atlético leva uma leve vantagem.
É, e tem o filho do Kaká que tá jogando muito, né? O João Félix.
João filho do Kaká. só por causa do cabelo?
Não, é igualzinho, você nunca viu os memes, cara, zoando?
O João Félix, ele vai ser um jogador tipo top pra disputar a bola de ouro daqui a uns anos, cara. Eu vejo assim, o moleque é muito bom. Mas aqui eu vou deixar até pra provocar o Emanuel, vai ser hat-trick do Giroud.
Pra vocês tomar.
Nossa. Caraca.
Giroud.
Esse dia ele fez um monte de gol esse dia.
Giroud, também conhecido como Gilberto com sotaque, né?
Gilberto com sotaque. O Gilberto francês.
É, o Gilberto com barba e falando, né? Falando bom quê?
Boa, e você, Renan?
Cara, eu acho. É um confronto bem equilibrado mesmo, né? O Manuel até lembrou um pouco aí do time do Atlético de Madrid, né? Eu acho que assim. Eu acho que dá Chelsea, porque eu não confio muito nesse time do Atlético de Madrid, não, mas vai ser jogão, vamos ver, esperar.
Vai ser. Pra mim vai ser a melhor rodada, assim, o melhor jogo da rodada.
Também acho. E só rapidinho, antes de passar, eu queria só registrar que a Lazio foi o time que deu azar, né? Porque todo ano a Champions pega uns confrontos ali que a gente vai ter, por exemplo, Sevilla e Dortmund. Podia ser que passasse. Ou, sei lá, podia pegar aí um Porto e Lazio, confronto aberto, sabe? Mas não, cara, os caras pegaram logo o Bayern, assim. Então,
pega logo o Bayern.
Deu um azar do caramba, Lazio, aí, infelizmente, vai ficar pelo caminho cedo.
Que eu acho que era o pote, né, cara? Eu acho que eles não podiam pegar do mesmo país, se eu não me engano, e ele era segundo do grupo, né? Então, ia pegar um dos brabos, não tinha jeito. O Paris que deu azar. Podia ter pegado qualquer outra baba aí, Porto, sei lá.
É verdade.
E pegou o Barcelona, né?
É verdade.
Foi o pior, né? É o melhor segundo.
Mas às vezes cair um Lazio e Juventus é clássico italiano, né? Aí é aquele clássico que às vezes pode ser que o bicho pega, mas não, deram muito azar, cara. Pegaram o time mais forte da competição e é o time mais fraco do Lazio.
Exatamente.
Vamos aí pro dia 24, vai ter o confronto entre Atalanta e Real Madrid, e City e Borussia Mönchengladbach. A Atalanta aí que veio forte no ano passado, né? Galera, perderam pro time do adulto Ney. E o Real Madrid que sofreu, quase que não classifica, hein? É a primeira vez em não sei quantos anos.
Eu acho que... Eu falei pra vocês que alguém ia rodar nesse grupo. Vocês falaram, não, é Inter e Real, não tem jeito. Eu falei.
Cara, esse grupo foi sofrível de assistir, bicho. Todos os jogos foram sofríveis. O Real Madrid, ele... Eu lembro que foi na... Pô, teve aquela treta do Vinícius Júnior com o Benzema, né? Foi bem nessa época aí da fase de grupos. O Benzema acabou decidindo em um dos jogos, acho que foi contra o Borussia, que, tipo, no finalzinho, o Real Madrid, todos os jogos foram, tipo, começou perdendo, aí ou conseguiu empatar, aí teve um jogo que virou, mas foi bem sofrível. Aqui é esse confronto aqui, cara, eu não duvido a Atalanta passar, sinceramente. O Real Madrid não vem numa fase boa, assim. O time, pra mim, tá jogando muito, muito abaixo do que poderia, os nomes que tem... Poderia jogar muito mais. Não me surpreenderia com a vitória da Atalanta.
Eu também acho que não, mas acho que o Real se encontrou, né? É um time ali que já colou o número de pontos no Atlético de Madrid, que tá com a mesma pontuação. Só que tem dois jogos a mais, então aquela coisa. Só que assim, ganhou do Barcelona, 4 vitórias consecutivas, parece que tá engrenando, né? Tá dando aquele assim, opa, parece que agora o time se achou, o Zidane acertou a mão ali. E é um time que ainda tem Modric, ainda tem Benzema, ainda tem Hazard, você não pode jamais, tem Sérgio Ramos, você não pode jamais, Kroos, então assim, não, a gente não pode descartar nunca o Real Madrid, né? O Real Madrid em crise, ele é melhor do que 80% dos times que estão aí nas oitavas.
Com certeza.
Mas a Atalanta, por outro lado, a Atalanta, né, aquele time traiçoeiro que a gente viu que fez ano passado e que chegou de novo, então é um confronto, eu acho que aberto, mas eu acho que o Real leva, assim, deve passar.
Boa. Eu também tô com um pé atrás desse time do Real Madrid. Eu não sei, se fosse pra apostar, apostaria no Atalanta, hein? Pra ser a zebra da roda. Não tão zebra, né? A gente sabe que eles estão jogando muito, né? Eu apostaria nisso aí, nessa zebra aí. Tem que ter uma zebra, né, cara?
Pra ver como esse grupo foi fraco, o Real Madrid passou em primeiro com 10 pontos. Tipo, todos os outros grupos é 14, 16 pontos. O Real Madrid passou com 10, foi o pior líder, né, dos grupos.
Mas olha, vou dizer outra coisa. Você falou que o grupo, a pontuação é baixa, é o grupo fraco. Tirando o próprio grupo do Real Madrid, que é o grupo B, né, o Real Madrid com essa pontuação só passaria no grupo A, que foi o grupo do Bayern, e o Atlético de Madrid passou em segundo com 9 pontos. Fora isso, exatamente. Em nenhum outro grupo passou com 10 pontos, foi de 10 pra cima, tá? Então você vê que realmente foi muito dispar, né? Era dois times, a gente até falou isso no primeiro cast, né? Eram dois times, todo o grupo com dois times muito bons, um ali muito mais ou menos, ou dois muito ruins. Então isso se confirmou na prática, gente, na maioria dos casos.
Boa. E aí a surpresa, Mönchengladbach aí, que tava no grupo do Real Madrid, né? E da Inter, passou em segundo. E contra o City também, né, cara? Uma das maiores potências aí do futebol europeu, né? E aí?
Ah, aqui é barbada também. O City, ele vem... Na Premier League, ele não vem tão bem. Acho que ele não tá nem no top 4 ali, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Mas na Champions, ele teve a segunda melhor campanha. Eu tô vendo aqui, batendo o olho... Ele ficou com 16 pontos, o Bayern também. Aí no saldo de gols, o Bayern ficou com 13 e o City com 12. Então, tipo, foram as duas melhores campanhas aqui da fase de grupos. Então, você vê que o time tá bem acertadinho. O grupo é esse que o Emmanuel falou, que tinha o Olympiacos e o Olympique também. Não era um grupo tão forte assim, né? Mas passou bem, sempre irregular. Mas o City tem aquela fama, né? Vai bem na fase de grupo. Parece Palmeiras na Libertadores. Vai bem na fase de grupos, só que chega no mata-mata, pega uma potência às vezes maior e não consegue. Nesse, não é o caso desse jogo, que eu acho que deve passar, mas esse City eu não sei se eu apostaria para as próximas fases, não.
E City, que é apenas o oitavo colocado no dia da nossa gravação aí.
Da Premier, né?
Premier.
Mas tá daquele bolo que eu falei, né? Porque você tem aqui o Leicester tem 27, e depois você vai ter, por exemplo, o West Ham décimo com 21. Então são 6 pontos que tá todo mundo junto, né? E tá aquele bolo.
Embolado.
Por outro lado, o City tem aí, vem de uma sequência, se não me engano, de 5 jogos, de vencer de 5 ou 6 jogos, sem perder na Premier League.
Isso.
Então, até agora, esse fim de semana, ganhou do Southampton fora. O Southampton é um time que até tava na frente, né? Tava indo no G4 e tal. Então também vem dando sinais de recuperação. Mas eu não diria que é um confronto tão fácil, não, tá? Eu acho que o Mönchengladbach, como eu falei no primeiro cast lá da fase de grupos, é um time encardido, é um time que é difícil bater os caras em casa, é muito difícil, então não se surpreendam com 0-0, 1-1, de repente 1-0 num jogo de ida, e aí, sabe, fica aquela pressão pro jogo da volta. E o Mönchengladbach tem alguns jogadores interessantes, tem o Matthias Ginter, né, que é o zagueiro da seleção alemã, tem o Marcus Thuram, o Embolo, que é um centroavante aí bem experiente, né, rodado na Europa. Plear. Então, acho que, assim, eu diria pra vocês que é um candidato a zebra também, viu? Pelo histórico do City de ser aquele time que sempre chega e nunca leva. Não sei, viu? Assim como o Ney falou... Não, o Ney não. O Renan falou, né, que a zebra vai ser no...
Do Real.
No Real, eu acho que a zebra pode vir aí no Mönchengladbach. Eu não duvidaria, não.
Eu acho que o City passa. Pode ser que tenha dificuldades, mas passa. Acredito que o City é um time aí pra pegar a semifinal aí e ir mais longe aí. Isso aí, quartas de finais aí, o sorteio vai ser no dia 19 de março, os jogos vão ser 6, 7 de abril e 13 e 14 de abril. Semifinais, vai ser o sorteio tudo no dia 19 da semi e das quartas e vai definir já as chaves, né? É isso. E aí os jogos da semifinal 27 e 28 de abril, com a segunda, com a volta no dia 4 e 5 de maio. E teremos a final em Istambul, Atatürk Olympic Stadium, no dia 29 de maio. Jogão, hein? Vamos só dar palpite pra final aí? Vamos dar um chutão aí? Que provavelmente a gente só vai gravar depois da final agora.
Na bicuda?
Na bicuda, vamos aí?
Caraca, eu vou na emoção aqui então, hein? Eu vou na emoção, cara. Como não tem as chaves, né? Não tem lado ainda. É difícil falar, mas eu colocaria um clássico inglês aqui, cara. Colocaria Liverpool e Chelsea pra acabar com o mundo aqui, se for essa final.
Que isso. E aí, Manuel, vamos brincar e dar um chutão.
Vamos brincar. Eu vou manter meu palpite do que é esta primeira fase. Eu acho que Bayern e Liverpool pra coroar os dois melhores times dos últimos 3 anos.
Eu tinha colocado Bayern e Manchester, então eu errei feio. Aí eu resolvi mudar, agora eu coloquei o Chelsea e o Liverpool.
Caraca, tá roubando. E eu acho que eu vou manter meu palpite, eu acho que eu falei PSG e Bayern. Vai ser isso aí, hein? Vai ser a revanche. Hat-trick do adulto Ney pra calar todo mundo aí que não colocou nem ele entre os três melhores aí.
A gente vai falar isso no outro cast. É. Boa, é isso aí.
Isso aí, ele teve 7 votos só, galera. Ó, que isso, eu tô indignado quando eu vi que ele teve só 7 votos. Mas é isso aí, galera. Vamos agradecer o Emanuel aí que participou com a gente aí. Valeu.
Valeu, pessoal. Queria só trazer uma informação rapidinha que eu acho que é legal destacar sobre essas oitavas. Eu fiz a comparação aqui. Em relação às oitavas do ano passado, 12 times voltaram de novo. Então, ano passado tinha Lyon, Tottenham, Valencia e Nápoles, que não se classificaram esse ano. E aí entraram Mönchengladbach, Porto, Lazio e Sevilha. Mas 12 times de 16 voltando, acho que mostra uma dominância, né? A gente tem aí, de fato, exatamente, um top 10, um top 12 hoje na Europa, incluindo Leipzig, incluindo Atalanta. É. Então me parece que a gente tem aí uma certa dominância de alguns times que vale a pena, é legal ressaltar, né?
Bacana.
Mostra a regularidade, né, desses times grandes.
Isso, assim. Exatamente, regularidade.
É, isso aí. Então valeu, Emanuel, obrigado pela presença. Sempre aí ajudando a gente nesses casts. Valeu. Ney aí, quer deixar o recado final?
Pô, valeu mais uma vez aí. Como eu disse, eu errei o meu palpite da Champions já com o Manchester, mas eu digo que foi garfado. A UEFA tá prevalecendo ali, tá favorecendo o PSG. Já vou deixar minha reclamação aberta aqui. Que caso o PSG chegue, vai ter alguma coisa ali no meio. Então, Renanzinho, fica de olho.
Que é isso, cara.
É que o Rogério Caboclo é torcedor do PSG, né, cara? Aí tá facilitando todo o caminho pros caras.
Mas é isso aí, você que ouviu a gente, pô, obrigado mais uma vez. Mais um palpite aí, a gente analisou um pouco as oitavas. E se você não segue a gente nas redes sociais, dá uma curtida, segue a gente lá. Então você encontra a gente em todas as redes, no Twitter, no Instagram, no Face, só jogar Retranca _ cast. Você vai encontrar todos os nossos posts, a gente marca os arroba dos nossos convidados, você vai encontrar todo o pessoal lá. E é isso aí, né, Renan?
Segue a gente também, o meu outro podcast, Fifologia também, fala de Fifa Ultimate Team, bem bacana. Obrigado, galera. Até semana que vem.
Valeu.
Valeu.